Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Aquele momento que deveria ser o de maior tranquilidade do dia vira uma verdadeira batalha para muitas pessoas. A hora do sono tem se tornado cada vez mais desafiadora para milhões de brasileiros que sofrem quase que diariamente com a insônia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a cada 10 pessoas no mundo, 4 têm o problema.
Aí, segundo dados da Associação Brasileira do Sono, 73 milhões de brasileiros sofrem de insônia e 45% das pessoas se queixam de dormir mal. A insônia pode trazer sérias consequências para a saúde, como falta de concentração, ansiedade, depressão, irritabilidade, baixo rendimento profissional.
Você, ouvinte, sabe qual é a diferença entre ter um quadro de insônia ou apenas dormir mal? Esse é o tema do consultório de hoje, que recebe a neurologista especialista em insônia do Hospital das Clínicas, Clélia Franco. Boa tarde, doutora.
Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez na Rádio Jornal.
Uma ótima tarde, doutora. Seja bem-vinda.
Muito obrigada.
E você, ouvinte, como é que tá seu sono, hein? Tá em dia? Dorme bem? Conta pra gente, manda sua mensagem pelo painel interativo ou liga pra cá pra falar com a doutora Clélia. Pode mandar também suas dúvidas, tá certo?
Dormir bem é essencial, né? Dormir bem transforma a vida da gente. Aquela noite de sono bem dormida, se acorda descansado. Agora, quando acontece ao contrário também, aí complica tudo. Parece que todas as tarefas do dia vão ficando mais difíceis da gente fazer, né? Mas eu queria começar perguntando o que é de fato a insônia. É dormir mal? É dormir pouco? É ter sono na hora errada, né? Aquele sono absurdo durante o dia, quando não se pode dormir muitas vezes, e a falta do sono à noite? O que caracteriza de fato a insônia, doutora?
Então, a insônia, ela é vista de duas formas, né? A gente considera que a insônia pode ser insônia sintoma, ela pode ser sintoma de vários outros distúrbios, e ela pode ser insônia doença, o transtorno por si só. Então, atualmente, para a gente considerar a insônia como doença, ela deve ter já uma evolução crônica, que é quando a gente diz que o indivíduo tem essa dificuldade do sintoma, que é dificuldade ou para começar a dormir, né? Ou seja, passa mais do que 30 minutos para iniciar o sono, ou seja, tem uma latência do sono demorada, demora para começar a dormir, então dificuldade para iniciar, ou é aquele indivíduo que, além de ter isso também, ou apenas tem aquela dificuldade de manter o sono. Aquele indivíduo que às vezes começa a dormir no horário antes de 30 minutos, numa latência boa, mas desperta durante a noite várias vezes, ou apenas uma vez, mas com dificuldade de voltar a dormir. Isso também é sintoma insônia. Ou aquele indivíduo que desperta muito cedo, antes do horário programado, desperta de madrugada e também não consegue mais voltar a dormir. Então, é uma dificuldade para iniciar, para manter o sono. E isso tudo tem que ter repercussão diurna para a gente considerar transtorno de insônia. Ou seja, durante o dia, essa dificuldade com o sono, que gera má qualidade, né? Porque o indivíduo dormiu poucas horas e, às vezes, o pouco que dorme é um sono de má qualidade. A gente depois pode comentar isso por quê, mas geralmente é um sono superficial. E isso vai trazer repercussão diurna e tem que ter um sintoma diurno para você considerar como enfermidade, como doença, o transtorno de insônia. Quando a gente diz que a insônia é crônica, esses sintomas acontecem pelo menos 3 vezes por semana e mais de 3 meses.
Era isso justamente que eu ia perguntar. Existe uma frequência para ser considerado doença?
Isso. Então, é pela classificação internacional dos transtornos do sono, a gente classifica insônia como crônica, doença, um transtorno, quando você tem esse sintoma que repete-se por mais, assim, a partir de 3 vezes por semana e por mais de 3 meses. Se tem menos do que 3 meses, é uma insônia ainda considerada aguda, né? Então, a gente passa a dizer que é uma insônia crônica a partir de 3 meses, com essa repetição dessa dificuldade. E menos de 3 meses a gente diz que é uma insônia aguda, né? Embora a gente diz assim, bom, 3 meses já não é tão aguda assim, mas é mais ou menos o critério para se estabelecer o que a gente vai classificar como agudo e como crônico. né?
O José, do bairro do Sancho, já está perguntando aqui no painel interativo, está pedindo ajuda, na verdade, orientação. Ele diz o seguinte, ó, boa tarde, sofro muito com insônia, tem noites que não durmo nem 4 horas, trabalho no horário da manhã, tenho que me levantar às 4h20 da manhã para ir trabalhar e não durmo durante o dia. O que os médicos indicam para fazer? Ele diz que não fuma, nem bebe e que a saúde dele é normal.
José dos meus, viu, doutora? José, né? Uhum. Então, a gente às vezes também precisa ter certeza que aquilo é um quadro de insônia, porque às vezes a gente diz assim, atualmente a população mundial sofre de uma endemia de privação crônica de sono. Privação crônica de sono nem sempre é por insônia. Muitas vezes é por situações sociais ou história de vida que obrigam que você tenha um sono encurtado cronicamente. E isso é muito típico da sociedade moderna, onde a gente vai dormir tarde porque precisa concluir demandas que não foram concluídas durante o dia e acorda de madrugada para ir trabalhar porque precisa chegar no horário cedo. Isso no adulto, e as crianças às vezes têm que acordar muito cedo para ir para o colégio. Isso, inclusive, é uma pauta que vem há muito tempo, as sociedades internacionais que lidam com o sono, tentando insistir com que os colégios modifiquem um pouco o horário de entrada das crianças e o início das aulas, porque isso tem causado nos jovens um encurtamento do tempo total de sono, e eles não têm insônia, é que eles dormiriam mais, mas eles acordam antes de concluir os ciclos necessários do total de horas de sono dele, porque ele precisou levantar mais cedo. Então, o caso do José, por exemplo, será que ele tem insônia mesmo? Ou a necessidade de sono dele é de 9 horas e ele vai dormir tarde por escolha, porque ele quer concluir alguma coisa que ele... Né? Porque às vezes chega muito tarde em casa, né? Às vezes mora muito longe do trabalho, passa às vezes 2 horas dentro de um ônibus ou do transporte. Quando chega em casa, ainda vai preparar coisas da casa, se alimentar, tomar o banho, fazer alguma atividade física, que muitas vezes a gente, né, a vida real é essa. Então, às vezes vai dormir madrugada, vai dormir às vezes meia-noite para acordar de 4. Quanto tempo ele dormiu? 4, 5 horas. E ele precisava de 8. Então, ele é um privado crônico de sono, e isso a gente não considera insônia, porque ele tem sono, mas não consegue dormir.
Doutora, como é que a gente identifica, portanto, a nossa necessidade de sono?
Então, a gente sabe que a necessidade individual de sono é um perfil biológico geneticamente determinado, né? Então, as pessoas não são iguais. A gente sabe que existe uma média mais comum na população adulta, por exemplo, e que se considera internacionalmente que, no mínimo, um adulto sem problemas de saúde deve dormir em torno de 7 horas. 7 horas é o tempo que a gente considera ideal, porque também dormir demais é ruim. Agora, isso não quer dizer que é uma verdade para cada um de nós. Por isso que cada história do distúrbio do sono ou do sono de qualidade é muito individual, porque a sua família pode ter um perfil de ser dormidor longo. E aí são aquelas pessoas que só ficam satisfeitas se dormem 9 horas. Tem pessoas que precisam de 10. Já tem dormidores curtos que precisam de 5 horas, de 6 horas e ficam satisfeitos. Quando é que a gente sabe que aquilo é o seu padrão? Eu digo assim, durante as férias, quando você não tem demanda a cumprir, que você tem um livre curso para você escolher o horário que vai dormir, que vai acordar, quanto tempo você fica satisfeito? Desde que não seja repondo uma privação, né? Não é assim, eu tô de férias, fico acordada da madrugada toda. Não, mas assim, período normal em que você pode dormir à vontade, quantas horas você dorme e que levanta satisfeito, né? Que fica bem, repousado. Então, esse é a tua necessidade. E que vai mudar no decorrer da sua vida. Quando você é mais jovem, você precisa de mais. Em geral, quando a gente ganha idade, entra na vida adulta madura, vai perder aí em torno de 1 ou 2 horas em relação à necessidade. Mas isso vai estacionar. Isso não quer dizer que você vai continuar precisando de menos. Não. Geralmente vai mudar aí 1 ou 2 horas para menos quando a gente vai ganhando idade.
Ou seja, a pessoa pode passar de um dormidor longo para um curto.
É difícil que você passe de um longo para o curto, porque em geral, quando você envelhece, você precisa de menos 1 ou 2 horas. Não chega a ficar tão diferente assim. Uhum. Né? Então é difícil uma pessoa que dormia 9 passar a ficar satisfeito com 5 horas. Para ser considerado dormidor curto, geralmente tem quem dorme a partir de 6 para baixo e dormidor longo quem dorme 9 para cima. Geralmente é assim. Então, dificilmente você passa de um perfil para o outro. Você mantém o seu perfil, mas você vai precisar de menos 1 ou 2 horas com amadurecimento e envelhecimento.
O Carlos, da UR6, no Ibura, também participa aqui pelo painel interativo, perguntando o seguinte, olha, ele disse que se por acaso ele dormir umas 4 horas durante o dia, à noite, com certeza ele vai dormir pouco. Isso é ruim para a saúde? Distribuir o sono ao longo do dia e não dormir todo ele à noite é ruim para a saúde?
Não é o ideal, mas aí eu acho que até o caso do... É Carlos, né?
Sim.
O caso do Carlos meio que ajuda a gente a voltar para o Carlos do José, porque a gente nem respondeu exatamente o que o José esperava, que ele queria uma solução. É. Então, na verdade, é uma verdade muito para uma grande parte da população hoje não ter a oferta de horas suficientes à noite para cumprir com o que precisaria de sono, e isso é a realidade, ele precisa trabalhar. Então, o que é que a gente diz? Procura completar com cochilos diurnos no horário que der. Claro que você não vai ficar trabalhando na mesa do seu trabalho, mas no horário do almoço, às vezes dá um tempo você dar um cochilo. Então, vale a pena você tentar repor meia hora, às vezes se for um cochilo até de 40 minutos, né? Se o horário do almoço der para isso, você precisa se alimentar e tira um cochilo, ajuda a você diminuir o seu débito de privação. Isso é positivo, isso é melhor do que você não dormir.
Tem pergunta do Facebook também aqui, a Eveline Peixoto. A gente lembra também que a gente está ao vivo pelo Facebook.
Sim.
Lá dá para ouvir e assistir a gente também.
Que bom.
E aí nos comentários dá para deixar as dúvidas também, pedir ajuda, pedir orientação para a doutora. A Eveline Peixoto disse o seguinte: até tenho sono quando me deito por volta das 10, 11 horas da noite, mas acordo sempre de madrugada por volta de 2 horas da manhã e não durmo mais. No outro dia, meu dia não rende, já tenho lapsos de memória, irritabilidade e muito cansaço. Estou sempre com aparência de cansaço. Tenho apresentado também taquicardias e falta de ar vez ou outra. Pode provocar tudo isso?
Pode, é bem típico a descrição da
Eveline.
É bem típico de quem está tendo crise de ansiedade noturna, né? Que é uma das causas da insônia sintoma. Então, por exemplo, nesse caso aí da Eveline, ela tem uma insônia que é o sintoma da ansiedade dela, porque ela tem sintomas físicos de ansiedade. Ela tem a taquicardia, ela tem esse estado hiperalerta que ela fica ruminando ideias, as coisas na cabeça, né? A gente não consegue relaxar o pensamento. E aí demora para dormir. Isso é muito comum na insônia, né? Esse estado de pensamento muito ativo. Em geral, quando a gente tem insônia, a temperatura corporal está aumentada, porque a gente tem muita... Na verdade, o metabolismo está aumentado e é um comando cerebral para se manter ativo. Uhum. E por isso o sono vai demorar para acontecer e muitas vezes o indivíduo acorda de madrugada naquele sobressalto, e às vezes até assustado e não sabe o que é. Mas é um sintoma de ansiedade. E aí isso precisa ser tratado, porque há sintomas físicos, está atrapalhando a qualidade do sono dela e ela vai ter repercussão diurna, como ela já falou, passa o dia cansada, tudo. Então, ela precisa procurar o clínico geral para conversar com ele e ele vai encaminhar, se for possível, uma terapia, né, uma psicoterapia para tratar e, às vezes, medicamento também.
Uma noite bem dormida transforma a vida da gente, mas quando acontece o contrário, tudo parece ficar mais complicado, né? E até para dormir no dia seguinte, às vezes até fica difícil também, né? Vários fatores podem trazer o problema da insônia para a nossa vida e a insônia também pode provocar outros problemas na nossa saúde. A gente está conversando sobre o assunto hoje no nosso consultório. Quem está com a gente aqui para esclarecer todas as dúvidas é a neurologista, especialista em insônia do Hospital das Clínicas, Clélia Franco. E já tem ouvinte na linha para participar, né, Lilian?
Tem sim, o Paulo Roberto, lá do Ibura. Paulo, boa tarde.
Boa tarde. É, por gentileza, eu queria fazer uma pergunta para o médico. Eu passo a noite todinha acordado, não consigo dormir de forma alguma. Eu só consigo dormir quando eu tomo a metade da metade daquele comprimido, taxa preta, para dormir. Se eu não tomar esse remédio, eu fico olhando o dia amanhecer pela janela. A minha pergunta é, aos médicos, é melhor eu ficar amanhecendo um dia sem dormir ou eu tomar esse remédio? Obrigado.
Obrigada, Paulo. Então, doutora Clélia, em relação ao medicamento, toma ou não toma?
Então, isso é um assunto de grande debate, né, na literatura médica. Quando a gente tem casos de insônia grave, o que é que a gente deve fazer? É tratar farmacologicamente ou não tratar? Claro que primeira linha de tratamento não seria o fármaco, né? Seria a terapia, que a gente chama de terapia cognitiva comportamental, que é um tratamento orientado pelo psicólogo treinado para isso, né? São psicólogos especializados, mas que a gente não tem isso disponível na rede pública com facilidade. São poucos os lugares que tem. Até mesmo na rede privada ainda é muito pouco, porque esse é um treinamento que é recente, né? São alguns anos para cá que as pessoas vêm se especializando nesse tipo de terapia. Então, como a gente sabe que não é a realidade fácil, a gente vê que se o indivíduo tem uma má qualidade de sono e tem muita repercussão disso na saúde, a gente sabe como é grave a gente ficar cronicamente dormindo mal, né? As complicações todas, cardiovasculares, né, em relação à cognição, memória, aprendizado, a questão mesmo de metabolismo, ganho de peso. A gente pode até depois conversar sobre isso, mas assim, sobre isso, muitas complicações que surgem, aumenta muito a mortalidade e morbidade da pessoa que dorme cronicamente mal. Então, a insônia está vinculada a muitas complicações, né, na qualidade de vida. Então, a gente tem que tratar. Então, claro que a gente precisa de acompanhamento, a gente vai precisar usar fármacos, existem várias tipos, né, de grupos farmacológicos que a gente pode usar na insônia, não obrigatoriamente um tarja preta, como ele falou, que é um benzodiazepínico. Muitas vezes o benzodiazepínico foi usado indevidamente como primeira linha, porque em geral não é, né? Mas uma vez o paciente iniciando primeira linha com o benzodiazepínico, que é o tarja preta, com pouco tempo ele pode desenvolver tolerância, que é acostumar com a medicação e precisar de doses maiores ou aquela dose não fazer mais efeito. E ao mesmo tempo ele não pode fazer retirada súbita, porque ele pode desenvolver uma abstinência, e o sintoma pode ser grave, uma abstinência a um benzodiazepínico, dependendo da dose que se toma, pode ser crise convulsiva, por exemplo, né? Distúrbio comportamental, agrava, inclusive, a insônia. Então, isso tudo a gente usa, mas precisa de orientação. Então, ele deve usar, até porque a gente não pode dizer suspenda bruscamente, porque não pode ser feito assim. Ele tem que manter o uso, mas ele tem que procurar um clínico, no posto de saúde, no serviço médico que ele já é acompanhado, e dizer: doutor, eu quero trocar ou deixar de usar essa medicação, o que é que eu posso fazer? E aí a gente faz um programa, né, de substituição ou de troca de medicação com segurança. A gente precisa acompanhar essa retirada ou a substituição da medicação, né?
Tem mais ouvinte na linha, mas antes eu queria continuar só nesse raciocínio do medicamento, para perguntar se outros remédios que as pessoas eventualmente tomam podem interferir no sono. Remédios para outras doenças. Sim. Que podem interferir na qualidade do sono. Tem
Excelente.
Alguma relação?
Ótima pergunta que você fez, porque dá essa importância em a gente prestar atenção no que é que a gente usa, na verdade, não só medicamento, tudo que a gente tem contato nas 24 horas do dia vai interferir na qualidade da nossa vida em vigília, acordada, e na nossa vida dormindo. Então, claramente, existem vários medicamentos que impactam negativamente no sono, deixa você mais desperto e atrapalha o início do sono. E você falando isso, eu me lembro que essa semana foi uma paciente no meu consultório e ela dizendo que notou que começou a ter insônia quando ela começou a fazer um tratamento para alopecia, para queda de cabelo. Sim. Ela começou a usar uma medicação oral para queda de cabelo e notou como essa medicação ela tomava, e a partir do uso ela começou a ter má qualidade, o sono ficou ruim, começou a demorar para iniciar o sono e despertava de madrugada. E ela mesma percebeu isso e voltou para o médico dela, suspendeu, o sono voltou ao normal. Então, assim, alguns medicamentos que causam mais estímulo, né, você fica mais ativo, que são os medicamentos estimulantes, e até as substâncias que a gente consome. Um exemplo clássico é o café, né? E mais uma vez, para você pode aquela medicação ou aquele medicamento ou aquela substância ser estimulante, e para outra pessoa pode ser sedativo, né? Porque as pessoas têm um mecanismo de receptor e de metabolismo diferente. A resposta para a gente nem sempre é igual. Mas tudo que a gente tiver mudado e perceber, olha, eu estou dormindo mal a partir de agora, o que tem que se fazer toda a investigação, que é o que a gente faz no consultório. Vamos investigar. Eu digo, às vezes o paciente pensa que a gente é uma doutora, tanta pergunta, a gente é detetive, por que tá, né? Mas é porque tudo é importante. Então, a gente precisa saber todos os medicamentos e, muitas vezes, uma simples mudança de horário. Às vezes, em vez de tomar à noite uma medicação que está, por exemplo, às vezes um antidepressivo, que é para deixar você mais ativo, e você não vai tomar à noite, você vai tomar ele de manhã. Então, às vezes, só mudar o horário já melhora muito. Tudo isso deve ser considerado.
João Monteiro, de Moreno, está na linha para conversar com a gente. Boa tarde, João. João, na linha 2. Oi, João, boa tarde.
Eu sou Josivaldo Gomes, da Vaga.
É, o Josivaldo Gomes, o João, a ligação dele deve ter caído. João, liga para a gente de novo, que a gente te coloca na linha aqui, mas a gente segue, então.
Pode falar com a gente, Josivaldo. Boa tarde.
Boa tarde. Veja só, eu sou tão bom de cama, tão bom de sono, eu sou aquele velho homem de DVD, deita, vira e dorme. Eu nunca vi dormir tanto. Eu posso tomar café quente, que eu já vi até esse teste. Eu sempre vou dormir assim, 10h30, 11 horas da noite. Já tomei um café bem quente, que chega me deu aquele calor. Me deitei, acabou-se o homem, só no outro dia. Eu queria saber dos doutores se isso é ruim para mim ou se é bom, porque eu durmo na facilidade tão grande. Só escutar esse consultório já tá me dando sono.
Oh, meu Deus!
Fale isso.
É João, né?
É Josivaldo. Seu
Josivaldo. Isso. Seu Josivaldo, o senhor tá se gabando, porque dorme muito bem, né?
E aí,
parece que eu fiquei com um pouco de inveja.
Tá causando inveja em quem dorme mal. Agora, uma coisa a gente deve ter atenção. O dormir bem à noite é ótimo, é uma coisa. Agora, ter sonolência excessiva durante o dia já é outra coisa. E aí pode ser problemático. Então, o normal é, como ele, tudo bem. Deitar na cama e dormir antes dos 30 minutos com facilidade, tudo bem, desde que ele acorde satisfeito e não passe o dia com sono. Porque também acontece isso. Tem pessoas que dormem muito rápido porque tem sonolência excessiva, porque tem um problema do sono. Por exemplo, homens que ganham peso e que aumenta a circunferência do pescoço e desenvolve a apneia do sono, estão roncando à noite, são bons dormidores, entre aspas, porque às vezes tem muito sono. Deita e dorme rápido e passa o dia com sono, porque, na verdade, o sono dele não é de boa qualidade, é de má qualidade. Ele desperta muitas vezes durante a noite sem perceber. São pequenos despertares, porque está com apneia, a respiração está difícil, faz uma queda de oxigenação no sangue, então tem várias repercussões, o sono é ruim e ele passa o dia com sono. Então, essa pessoa, às vezes, até pensa que é um bom dormidor, mas não é normal a gente ficar com sono o dia todo, né?
Tem mais ouvinte para participar com a gente, doutor, é o Roberto, lá do Vasco da Gama. Roberto, boa tarde.
Boa tarde, boa tarde, doutora. Boa tarde.
Boa tarde.
Veja só, eu trabalho de 12h35. No dia que eu vou trabalhar de noite, eu não consigo dormir de dia. Aí tem que passar a noite todo acordado. Aí no outro dia eu estou me engraçando de sono. Eu gostaria de saber se tem algum medicamento que faça dormir no dia, que é anterior ao ficar de noite para trabalhar.
Sim, entendi. Roberto. O Roberto é uma pessoa, como tantas outras, que trabalhador em turnos, né? Pessoas que trabalham em turnos de 12 por 36, às vezes é de 12 por 24, tem vários turnos, mas assim, é uma pessoa que vai ter um dia na semana que ele vai estar trabalhando à noite e no outro dia ele vai trabalhar de dia, ou às vezes tem que dormir no dia seguinte em casa. Então, a gente, sempre que vai lidar com o trabalhador de turnos, a gente vai fazer a orientação para que realmente, quando ele estiver em casa, ele precisa fazer a reposição do tempo de sono dele dormindo durante o dia. E aí existem medicamentos que podem ajudar a sincronizar esse sono. Mas essa orientação precisa ser feita pelo médico, porque a gente precisa ver se ele tem comorbidades, né? Tem pacientes que não podem usar medicamentos de determinadas qualidades, porque é hipertenso, porque é diabético. Então, mas a orientação é que, se precisar de medicamento para dormir, como é o caso que ele fala, precisa ir no médico para fazer uma checagem de quais são as complicações que ele tem ou não para ser prescrito. Mas existe medicamento para ajudar a sincronizar o horário de dormir. E outra coisa é fazer o ambiente de casa, se ele chega do trabalho, porque passou a noite toda acordado, né? E chega do trabalho e precisa descansar, criar o ambiente do quarto para simular um ambiente noturno, deixar mais escuro, não se alimentar com substâncias estimulantes, o café não vai ser de manhã, né? Ele vai precisar tirar o ruído do ambiente, procurar fazer um ambiente mais calmo para ele repor e dormir aquelas horas. Tem gente que prefere passar o turno da manhã e só dormir à tarde, também é uma boa. Desde que no dia seguinte você faça a reposição, pelo menos 4, 6 horas, porque senão você vai ficar muito cansado. Então, o horário deveria, ou vai dormir mais cedo na noite seguinte, que é a noite que fica em casa, né? Uhum. Então, vai dormir mais cedo também.
Ô, doutor, um problema frequente das mulheres é na menopausa. Porque acordam durante a noite toda. Tem algo que pode mudar?
Sim.
Alguma medicação?
Então, normalmente, na menopausa, é comum o surgimento de quadros de insônia que a mulher não tinha antes. Isso tem a ver com o decréscimo, né, da produção hormonal, tanto de estrogênio quanto de progesterona. A primeira linha de tratamento, quando é possível, é fazer reposição hormonal, sob orientação da ginecologista, ou da mastologista, do mastologista da paciente, porque tem pacientes que têm contraindicação absoluta de usar hormônio, se tem história de câncer de mama ou de útero na família, né? Isso tudo precisa ser investigado. Mas o que costuma melhorar, primeiro, é ver a possibilidade de reposição hormonal orientada com o médico. Depois, quando as pacientes não podem usar, é fazer uso de isoflavonas, que são fitoterápicos, substâncias derivadas da soja, que tentam mimetizar os hormônios femininos, né? Reposição ajuda, diminui fogacho. E alguns outros medicamentos, inclusive alguns antidepressivos, às vezes a gente usa hipnótico, ou seja, tem fármacos que podem ser usados, além dela fazer a higiene do sono. Ela priva mais, essa pessoa que começa, a mulher que começa a ter dificuldade de dormir à noite, ela já não vai poder fazer o cochilo durante o dia, porque isso vai roubar o sono da noite, né? Ela ir dormir um pouco mais tarde para poder consolidar, condensar aquele sono, porque quanto mais a gente fica picando o sono, é pior. E aí, por exemplo, tá, deitou, não teve sono, levanta, não fica lá, porque cria um comportamento fóbico com o ambiente, que ela fica já com aquilo, eu não consigo dormir, né? Isso, aquilo cria uma resistência maior. Então, toda a que a gente chama de higiene do sono é muito importante quando a gente começa a mudar o ritmo biológico, né? Porque isso tudo tem a ver com a mudança hormonal, mas tem tratamento.
Leandro vai chamar um ouvinte, mas só abrindo um parêntese, Leandro, dá uma sensação tão ruim, porque a gente fica tentando dormir,
aí o foco vira aquele, né? Eu preciso dormir.
Aí você vai ficando ansioso, você vai ficando
piora,
você,
né?
Vai ficando irritado, porque o dia vai amanhecendo, você tá clareando ali e nada do sono chegar.
Verdade.
Então mudar o foco pode ser um...
É um bom caminho, mudar o foco para tentar relaxar. E até dizer assim, bom, eu não vou dormir mesmo não. Aí levanta... Porque você tira do foco, aí vai ler um livro, uma coisa, aí daqui a pouco o sono chega. Geralmente, quando você está mais desligado daquilo ali, daquele problema de ter que dormir, o sono aparece.
Vou chamar o Carlos, então, do Jardim Atlântico, que ligou para cá. Boa tarde, Carlos.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, doutora.
Boa tarde.
Leandro, primeiro, parabéns para você pelo como você conduziu essa política daqui de Recife.
Obrigado, meu querido. Muito obrigado.
Muito bom mesmo. Agora, o que eu pergunto à doutora, esse problema de sono, veja, eu trabalhava, me acordava de 4 horas da manhã, pegava uma carona de 6 horas e até as 5, 6 horas da noite. Então, quando eu chegava em casa, de 8, 8 e meia, 9 horas, eu já estava dormindo para me acordar no outro dia. Isso, o relógio da mente, né? Que a senhora sabe o que é. Mas hoje eu estou em casa, eu tenho 71 anos, então fiquei em casa, estou em casa. Não estou trabalhando não, mas estou em casa. Mas a Rádio Jornal sabe como é que é, ela me acorda de 4 horas da manhã que eu escuto o filho. Eu sou fã dessa rádio. Aí eu me acordo, às vezes dá o sonozinho de meio dia, o cochilozinho. Eu às vezes quero me amarrar para não dormir, mas eu cochilo. Aí quando dá 8 horas, 9 horas eu durmo, aí 2 horas, 1 hora da manhã eu me acordo. É normal, porque de 4 horas eu estou de novo, escutando o Ciro Bezerra, a turma da Rádio Jornal de novo. Será que isso faz bem?
Na verdade, é comum quando a gente ganha idade, né? Com envelhecimento, a gente começa a ter um avanço, que a gente chama. O sono vai aparecendo mais cedo, né? Então é comum acontecer isso, como ele diz, porque 8 horas da noite, em geral, o adulto jovem não está ainda com... comumente não está com sono, mas quando a gente vai ganhando idade, isso vai acontecendo. A gente vai dormindo com as galinhas, como dizem, né? Uhum. Vai dormindo mais... O sono vem mais cedo, mas também acorda com elas, ou seja, acorda de madrugada, né? E ele ainda tem o típico, que é o sono bifásico. Dá sempre aquele cochilinho do meio do dia. Aparentemente, pelo que eu entendo, ele está bem, né? Ele só quer saber se é normal. Sim, é comum... A gente pode dizer que é normal se ele está bem resolvido, ou seja, se durante o dia ele não está com sintomas de má qualidade do sono, né? Então, porque se a gente for contar, ele vai dormir às 8 e acordar às 4, provavelmente ele está até dormindo mais horas do que a gente esperava para a faixa etária, que é em torno de 6, 7 horas, né? Então, aparentemente, para ele está tudo bem.
O Osiel Antônio, ele fala o seguinte, que é motorista, dorme em média 6 horas por dia, só que quando é de manhã que ele vai trabalhar, pega o carro, dá um sono enorme, sono muito grande. Aí ele para para dormir, só que não consegue. Aí o sono só vem quando ele está dirigindo.
Sim, porque provavelmente quando ele para dormir, é aquela história que a gente falou. Ele foca, eu tenho que dormir, porque eu só tenho meia hora, eu só tenho... Sim. Aí não dorme. Aí quando ele está distraído na estrada monótona, né, que tira ele do foco da obrigação de dormir, o sono aparece. Isso é perigoso, né? Porque aí ele pode ter acidente. Então, o ideal seria, já que ele percebe que ele tem esse soninho no início da manhã, o ideal era ser, pô, já que ele vai parar para dormir, é melhor ele completar o sono, né? Não partir. Ele perceber que pode dormir pelo horário dele até às 8, então deixa aquela hora a mais para ficar contínua, e quando levantar, vai levantar mais satisfeito do que botar para despertar cedo e depois ficar com sono e ter que dormir, né? Então, desde que o serviço, o trabalho permita, é melhor que a gente faça um sono mais consolidado e contínuo do que a gente ficar picotando. A gente tem que picotar, né, quando a gente precisa por conta do trabalho. Aí a gente tem que fazer a reposição durante o dia.
A gente está quase na hora de encerrar, mas eu tenho duas perguntas aqui que eu queria muito que a gente conseguisse responder. É do Edmilson Santos, aqui no Facebook. Ele disse que trabalhou numa empresa durante 25 anos, mas à noite. Agora ele está aposentado já há 14 anos e não consegue dormir mais do que 5 horas direto. Só cochila. O que, que ele pode fazer, doutor? Ele quer dormir mais.
Então, é importante ver, a gente sempre tem que conversar com o paciente, porque uma coisa é eu quero dormir mais ou eu preciso dormir mais. Porque às vezes acontece, vem no meu consultório o paciente dizendo que quer dormir mais porque todo mundo na casa dorme mais. Então, ele quer acompanhar, mas ele não sente essa necessidade biológica de sono. Então, é o que eu digo, bom, se ele dorme 5 horas e acorda bem, ele não precisa dormir mais. Então, a gente não vai dar remédio, nem vai fazer nenhuma terapia para que ele durma mais por uma questão social. Porque às vezes ele quer acompanhar o que os outros estão, né, dormindo naquele padrão. Então, a gente precisa ver o que é necessário biologicamente para ele. Agora sim, se ele tiver com sintoma diurno, de que está com privação, a gente vai tratar e a gente vai ver o que é que ele precisa.
Doutora, a Flávia Renielli, lá de Jaboatão de Candeias, né, ela fala o seguinte, que a filha dela tem 5 anos, tem dificuldade para dormir à tarde e à noite ela diz que tem medo, aí fica enrolando para dormir. Alguma dica ou alguma instrução?
Normalmente criança que está dormindo mal à noite, o ideal é que não faça cochilo durante o dia, né, para diminuir o roubo que a gente chama de horas de sono, ou de momentos de sono durante o dia, para poder fazer a pressão de sono aumentar para a noite. E aí parece que existe um transtorno do medo, né, de dormir, precisa trabalhar essa questão, porque é uma insônia que a gente chama comportamental, é comum na criança. Tem essa resistência a dormir por vários motivos, medo de se afastar dos pais, né, o ambiente do quarto que tem medo. Então, isso tudo é trabalhado muito mais na psicoterapia da família, né, uhum, e com a criança também. Mas privar ela do sono durante o dia já, de certa forma, facilita aumentar a pressão do sono para a noite. Faz alguma atividade durante o dia.
Ela disse que ela já tem dificuldade de dormir à tarde.
Ou seja, ela não dorme, né? Então, precisa realmente trabalhar, ver o motivo, o que é que está levando a esse comportamento de medo, que a chave do problema está aí. Né?
Infelizmente. Acabou o nosso tempo. Dava para conversar mais umas 2 horas aqui sobre sono, né?
Solicitar, né?
A gente vai
ficar esse consultório, né?
Exatamente, vamos esticar aí vamos talvez de repente até fazer outro, né? Até o final do ano a gente consegue trazer de novo a doutora Clélia pra cá.
A gente combina, né?
Olha aí, coisa boa. Obrigado mais uma vez pela sua participação com a gente.
Boa tarde para todos.
Obrigada, doutora. Uma excelente tarde.
Para vocês também, um abração.
E depois uma boa noite de sono, né?
Ah, se Deus quiser, para todo mundo, bons sonhos, né? Vamos sonhar.
E os anjos digam amém. Amém.
Olha, gente, se você perdeu o consultório, quer ouvir de novo, quer compartilhar, daqui a pouco ele está disponível no site da Rádio Jornal e também nos principais aplicativos de podcast e é reprisado durante a madrugada aqui na programação da Rádio Jornal. Rádio Livre volta amanhã, às 14h. Até amanhã, Lilian Fonseca.
Até amanhã, Leandro Oliveira. Uma excelente tarde para você. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento. No site da Rádio Jornal, Isis Lima e Urineri. Trabalhos técnicos do nosso gigante Big Alves e Edilson Lima, no apoio Valmelo. Editora executiva de Ana Moura, direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.